dentro de 5 segundos, o boletim do Vatican News, direto do Vaticano.
Bom dia. Iniciamos o boletim com as atividades do Santo Padre neste sábado, que começou a receber em audiência o cardeal Marco Eletti, prefeito da Congregação para os Bispos. Na sequência, 40 bispos católicos orientais na Europa. Depois, na Sala Paulo VI, cerca de 700 membros da Comunidade Abraão. Por fim, na Praça São Pedro, cerca de 11 mil membros da Polícia Penitenciária, pessoal da Administração Penitenciária e do Juizado de Menores e de Comunidade. O Papa Francisco iniciou suas atividades na manhã deste sábado, recebendo no Vaticano 40 bispos orientais católicos da Europa, ao término do seu encontro anual, que essa vez se realizou em Roma sob o tema da missão ecumênica em nossos dias, e afirmou:
"O vosso encontro, organizzato sotto l'egida delle conferenze episcopali d'Europa.
Esse encontro organizado sob o patrocínio das Conferências Episcopais da Europa demonstra a riqueza ritual da Igreja Católica no continente europeu, que não é limitada à tradição latina. Entre vocês, encontram-se representantes de diferentes igrejas da tradição bizantina, da amada Ucrânia, mas também do Oriente Médio, Índia e outras regiões que atuam nos países europeus." Ao recordar sua viagem apostólica à Romênia, Francisco disse que foi uma oportunidade de mostrar a gratidão de toda a Igreja Católica e do sucessor de Pedro pelo testemunho e fidelidade à Igreja de Roma, acrescentando:
"Que tutti siano una sola cosa, il ardente desiderio che Gesù durante la sua passione ha portato nel cuore."
Que todos sejam um. É o desejo ardente de Jesus que durante sua paixão carregou em seu coração e depois foi entregue a todos na cruz. O Concílio Ecumênico Vaticano II e o Código dos Cânones das Igrejas Orientais, frisou o Santo Padre, também nos recordam que somos depositários de uma missão específica no caminho ecumênico. E sobre o significado da missão ecumênica, tema que os bispos debateram nesses dias em Roma, o pontífice disse:
Hoje,
enquanto muitas desigualdades e divisões ameaçam a paz, somos chamados a ser artesãos de diálogo, promotores de reconciliação, construtores pacientes de uma civilização de encontro. Enquanto muitos são envolvidos por uma espiral de violência e por contínuas acusações mútuas, explicou o Santo Padre, o Senhor quer que sejamos dóceis semeadores do Evangelho do Amor. Somos os que se comprometem para sarar as feridas do passado, a superar os preconceitos e as divisões, a dar esperança a todos, caminhando lado a lado com os irmãos e irmãs não católicos. E o Papa afirmou:
"Caminhando insieme, facendo insieme qualcosa per gli altri e per la nostra casa comune."
Caminhando e trabalhando juntos pelos outros e pela nossa casa comum, podemos redescobrir no coração da nossa catolicidade o antigo significado atribuído à sede de Roma, chamada a presidir na caridade toda a Igreja. Vivendo ao máximo as suas tradições eclesiais, ponderou o Santo Padre, vocês poderão atingir as mesmas fontes de espiritualidade, liturgia e teologia das igrejas ortodoxas. É belo sermos juntos testemunhas de riquezas tão grandes. Caminhamos na caridade sem divisões, afirmou o pontífice, quando nos inclinamos juntos ao irmão que sofre, aos que sofrem a solidão e a pobreza, aos marginalizados, aos não nascidos, aos jovens privados de esperança, às famílias desintegradas, aos idosos e enfermos descartados. O Papa concluiu seu pronunciamento aos bispos orientais católicos da Europa, encorajando-os a prosseguir sempre em frente no espírito de comunhão. Em sua série de audiências na manhã deste sábado, o Santo Padre recebeu na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 700 membros da Comunidade Abraão por ocasião dos seus 30 anos de fundação. Em sua saudação aos numerosos presentes, o Papa disse que o Senhor nunca deixa de nos surpreender, abrindo novos caminhos para seguir Jesus através da criatividade do Espírito Santo. E referindo-se ao nome da comunidade, Abraão, Francisco exortou: "Vocês têm um nome comprometedor, Abraão. Esse nome inspira o percurso de evangelização que são chamados a realizar nas condições mais diversas em que atuam. Não tenham medo de inspirar suas vidas e obras na figura do grande patriarca Abraão, que lhes ensina, antes de tudo, a obedecer e seguir a vocação divina. Não importa, acrescentou o Papa, em qual modo ou circunstâncias o Senhor se apresenta em suas vidas. Só Deus sabe quando, como e onde. O importante é ouvir a sua voz, e para ouvi-la é preciso fazer silêncio. E acrescentou:
a fé de Abraão o porta a deixar a sua terra e a sua casa para andar.
A fé de Abraão o leva a deixar a sua terra e a sua casa para ir a um lugar que ainda não conhecia, mas era garantido pela promessa de Deus. Por isso, para ser evangelizadores, é preciso confiar em Deus e estar prontos para sair, partir e assumir um estilo de êxodo. Temos que ir ao encontro daqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. De fato, frisou Francisco, é essa metodologia que devemos seguir na obra da evangelização. Temos que caminhar com as pessoas do nosso tempo, ouvir as suas preocupações e dar a nossa vida. A fé de Abraão concretizou-se com a vinda de Jesus Cristo através da humilde filha de Abraão, a Virgem Maria. O Santo Padre concluiu sua saudação aos membros da comunidade Abraão, encorajando os sacerdotes à ação do Espírito Santo de modo que o seu testemunho e entusiasmo sejam meios eficazes para servir o Evangelho. Por fim, os exortou:
andate avanti, avanti nella fede e nella carità.
Continue em frente na fé e na caridade, sobretudo com os mais marginalizados e pobres, confiando sempre na promessa de Deus. E com Silvana e José, passemos ao editorial deste sábado.
O Papa Francisco continua surpreendendo sempre. No âmbito das comemorações pelos 5 anos da encíclica Laudato Si, o Santo Padre lançou nos dias passados mais uma iniciativa mundial que será realizada aqui no Vaticano no dia 14 de maio de 2020. Estão convidados profissionais que trabalham dentro da sala de aula ou na pesquisa, dirigentes e jovens. Francisco convida ao Vaticano os representantes das principais religiões, os expoentes de organismos internacionais e instituições humanitárias, cientistas e pensadores, economistas, educadores, sociólogos e políticos, artistas e desportistas, para falar sobre o futuro do planeta e para assinar o Pacto Educativo Global, um pacto no qual investir os talentos de todos para suscitar uma tomada de consciência e uma onda de responsabilidade pelo bem comum da humanidade, partindo dos jovens, para chegar a todos os homens de boa vontade. A Congregação para a Educação Católica explica as razões que estão na base da decisão do Papa de convocar no Vaticano os grandes da Terra no próximo ano. A escolha da educação como terreno no qual realizar um pacto global é um tema prioritário no horizonte dos cenários atuais e futuros. Na Igreja, destaca a Congregação, isso constitui o fio condutor da sua ação em relação às jovens gerações e ao diálogo com a sociedade e com a cultura. A proposta do Papa Francisco retoma e relança os princípios que sempre nortearam a ação da comunidade cristã em seu compromisso em nível de formação nas escolas, nas universidades e em todas as iniciativas de educação informal e nos caminhos de diálogo interreligioso e intercultural. Além disso, a iniciativa promovida pelo Pontífice quer valorizar o esforço que as organizações estão fazendo para garantir um futuro melhor às gerações mais jovens, intervindo nos sistemas educativos para torná-los mais capazes de responder aos desafios de uma sociedade cada vez mais complexa e em constante mudança. Considerando as questões relacionadas com o Pacto Global de Educação, a coordenação para a realização dessa iniciativa foi confiada pelo Santo Padre, precisamente, à Congregação para a Educação Católica, em colaboração com outros dicastérios vaticanos competentes. O evento, que terá lugar no Vaticano em 14 de maio de 2020, no 5º aniversário da encíclica Laudato Si, será precedido de uma série de seminários temáticos relativos à área dos direitos humanos e das ciências da paz, à área do diálogo entre religiões, aos temas relativos ao pacto educativo entre jovens e adultos, o pacto com a natureza e com o ambiente, os temas da democracia, economia, da cooperação internacional, os aspectos da educação informal e os que se relacionam com migrantes e refugiados. Como explicou o próprio Pontífice numa mensagem divulgada para lançar o evento, trata-se de um encontro para reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens,
renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Nunca como agora houve necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna, disse Francisco. A iniciativa do Pontífice é motivada pela mudança de época que estamos vivendo, não só cultural, mas também antropológica. E esta mudança gera novas linguagens e descarta, sem discernimento, os paradigmas recebidos da história. Portanto, a educação é colocada à prova num processo que o Papa define como rapidacion, isto é, a rápida aceleração e transformação dos pontos de referência. A consequência desta aceleração é a perda de consistência da própria identidade e a desintegração da estrutura psicológica. Convido, disse Francisco, a cada um para ser protagonista desta aliança, assumindo o compromisso pessoal e comunitário de cultivar juntos o sonho de um humanismo solidário que corresponda às expectativas do homem e ao desígnio de Deus. Para alcançar esses objetivos globais, Francisco indica três passos, ou melhor, três coragens. A coragem de colocar no centro a pessoa. A coragem de investir as melhores energias e a coragem de formar pessoas disponíveis para se colocarem ao serviço da comunidade. O Papa pede coragem para construir um futuro melhor para as novas gerações.
O cardeal Angelo Betti, o prefeito da Congregação das Causas dos Santos, presidiu na manhã deste sábado, na Catedral de Forlì, na Itália, a celebração eucarística de beatificação de Benedita Bianchi Porro. Benedita nasceu em Dovadola, província e diocese de Forlì, em 8 de agosto de 1936. Aos 3 meses, foi acometida pela doença da poliomielite. Recuperou-se, mas ficou com uma perna mais curta. Apesar das suas condições de saúde, frequentou a Faculdade de Física na Universidade de Milão, mas, após 1 mês, decidiu fazer medicina. Tais estudos permitiram-lhe conhecer, em 1957, a natureza da doença, que aos poucos a deixou cega e surda. A presença de seus amigos permitiu-lhe suportar mais facilmente seu sofrimento. Durante 2 peregrinações a Lourdes, Benedita descobriu sua verdadeira vocação, combater e viver a doença de maneira serena. Aos 28 anos, entregou sua alma a Deus em Sirmione, no dia 23 de janeiro de 1964. Expressando seu muito obrigado. Seus restos mortais descansam a partir de 22 de março de 1969 na Igreja da Abadia de Santo André, em Dovadola, sua cidade natal. Benedita foi declarada venerável em 23 de dezembro de 1993. Em entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News, o prefeito da Congregação das Causas dos Santos, cardeal Angelo Betti, falou sobre a vida desta corajosa beata.
É
justo chamá-la corajosa porque a sua vida nos causa transtorno e nos deixa perplexos. Ela nasceu em 1936 e faleceu em 1964 com apenas 28 anos, por poliomielite. Logo, era uma jovem corajosa porque viveu seu sofrimento com força e serenidade. É um mistério que não podemos explicar. É o mistério da cruz, que o mundo rejeita, mas Deus valoriza. Não podemos falar de tristeza, pois ela sempre viveu seu sofrimento com alegria. Quem não entende esta mentalidade, não aceita. Seu testemunho de vida nos recorda que a vida não é nossa, mas um dom de Deus, que deve ser preservado até seu fim natural.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herpen.